Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Muito bom poder contar com sua audiência aqui na Rádio Gabriela FM, você almoçando e ficando muito bem informado na sua 102.9. Bom apetite para você. A edição de hoje, quarta-feira, dia 27 de julho, do Jornal do Meio Dia está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão Jorge Amado em Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Eu sou a Suzy Luz, uma ótima tarde para você. Estou com o Coutinho Neto e com o Marcos Bezerra na missão de deixar você bem informado. Uma ótima tarde para você, Marcos.
Para você também, Suzy Luz, aquele abraço para você. E para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado, vai acompanhar aqui a nossa programação de notícias e, claro, sua participação é sempre importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando aí a sua mensagem escrita ou gravada. E também, Coutinho Neto está bem municiado, já ele vem trazendo as notícias do setor policial, Suzy.
Isso mesmo. Bom, e lembrando que você pode também mandar sua mensagem de áudio de até 30 segundos aí para o nosso WhatsApp, tenta resumir um pouquinho e conta para a gente como é que a gente pode te ajudar na edição de hoje do Jornal do Meio Dia. A Cauana está ali a postos, tá? Para receber sua mensagem, para passar e transmitir essa mensagem para a gente, para que a gente possa divulgar aqui no nosso canal, no canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. WhatsApp repetindo 98829-1029. Caso não queira mandar áudio, pode mandar sua mensagem de texto também. Deixa eu dar uma boa tarde também a quem nos assiste nas redes sociais, no facebook.com/Rádio Gabriela FM. É muito bom poder contar com sua audiência por aqui também, pelas câmeras, assistindo essa edição ao vivo do Jornal do Meio Dia. Pode participar também, deixando seu comentário. Daqui a pouquinho o Marcos dá uma passadinha em nossa rede social e conta aí pra gente o que você tá comentando nas nossas redes. Fique à vontade aí também. Bom, hoje, dia 27 de julho de 2022, a edição desta quarta-feira do JMD está no ar e vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Muito bem, o Marcos está me lembrando que você já pode participar. Tem promoção hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Hoje está valendo um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Para você participar, manda o seu nome completo, mais o número de telefone aí para o nosso WhatsApp, valida o seu cadastro. E você concorre a esse lindo papel de parede aí da Zoom Casa Decor. Está valendo a sua participação, 988-29-1029, nome completo e número de telefone. Para começar, as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país. O Jornal à Tarde, após revisão, caso de varíola dos macacos em Ilhéus é descartado. A gente conta mais daqui a pouquinho no noticiário regional.
No jornal Correio da Bahia, suspeito de atropelar e matar dentista se apresenta à polícia e é preso.
O Coutinho Neto traz mais detalhes sobre esse caso daqui a pouquinho. Tribuna da Bahia, suspeito de roubos, são presos na Bahia pelo reconhecimento facial.
Jornal Globo do Rio, não toleraremos violência eleitoral, diz Fachin em reunião com grupo de advogados.
O jornal O Dia do Rio de Janeiro traz como manchete, suspeito de matar a ex a tiros no Rio é preso. Ele tem 50 registros policiais.
Jornal Extra, policial-chefe em delegacia da mulher no Rio é investigado por violência doméstica.
O jornal Valor Econômico, Fundo Monetário Internacional eleva a projeção para PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, de 0,8% para 1,7% em 2022.
Estado de Minas. Minas registra 44 casos de varíola dos macacos. Outros 69 são investigados.
Jornal do Comércio, com gasolina, energia e comida caras. Recife difere do Brasil e tem a maior prévia de inflação do país.
Diário do Nordeste, secretário de Biden cobra devoção à democracia em reunião em Brasília.
E no Jornal Zero Hora, Brasil registra 350 mortes e mais de 39 mil casos de Covid nas últimas 24 horas. Meio-dia e 11, essas foram as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. Vamos ao noticiário regional.
Na Hora do Almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 12, bom apetite para você. Deixa eu ir lá em Ubaitaba, abraçar toda a população aí da cidade de Ubaitaba. Hoje a cidade completa 89 anos de emancipação política, então a gente deixa aquele abraço a essa cidade que tanto acolhe a Rádio Gabriela FM. 89 anos da cidade de Ubaitaba, hoje dia 27 de julho. E hoje também a gente comemora o dia do motoboy, a galera que trabalha aí com delivery, com entregas. Um ótimo trabalho para vocês e feliz dia do motoboy, não é isso, Marcos?
É isso aí, um abração para essa galera que está sempre na luta e muito cuidado nas ruas, nas estradas. Um abração aí para os ubaitabenses, não é isso,
Sul? Isso mesmo, Marcos. Bom, após revisão de laudos, o caso de varíola dos macacos em Ilhéus volta a ser considerado suspeito. A Bahia tem 5 pacientes confirmados, então a Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB, informou na tarde de ontem que após revisão de laudos, o caso de varíola dos macacos em Ilhéus, que havia sido confirmado, volta a ser considerado suspeito. Ao todo, o estado possui 5 casos da doença, todos confirmados são residentes em Salvador. O primeiro registro da doença na Bahia foi no dia 13 de junho, o segundo em 14 de junho e o terceiro na quarta-feira, dia 20 de julho. Em todos esses casos, as medidas sanitárias de monitoramento dos contactantes próximos, bem como isolamento, são adotadas pelos órgãos de saúde. A varíola do macaco pode ser transmitida pelo contato com fluidos corporais, com secreções respiratórias, com lesões na pele ou mucosas de pessoas infectadas. E existe também o risco de contaminação pela utilização de materiais contaminados, como toalhas, roupas de cama e utensílios domésticos contaminados e ou contato com animais infectados pelo vírus. Os principais sintomas observados nos indivíduos infectados são febre, dor de cabeça, dores nas costas ou dores musculares, inflamações nos nódulos linfáticos, lesões na pele que começam no rosto e se espalham pelo corpo, atingindo principalmente as mãos e os pés. O vírus, ele tem um período de incubação que pode variar de 5 a 13 dias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os sintomas duram de 16 a 21 dias. As informações são do portal de notícias G1. Então, após revisão de laudos, o caso de varíola dos macacos em Ilhéus volta a ser considerado suspeito. Mas a Bahia tem 5 pacientes confirmados para a varíola do macaco, Marcos.
É, continuar tendo cuidado, porque é questão de tempo chegar aqui à nossa cidade, infelizmente. Olha, Censo 2022, coleta de dados começa em agosto. A partir do dia 1º de agosto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dará início à coleta de dados do Censo Demográfico 2022. Realizado a cada 10 anos, o levantamento é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população. Durante a coleta, os recenseadores e supervisores estarão uniformizados com colete e boné e poderão ser identificados através do crachá e QR Code. No site respondendo.ibge.gov.br é possível verificar a identidade do entrevistador. O Censo Demográfico 2022 pretende visitar aproximadamente 90 mil domicílios em Ilhéus. Para isso, 147 recenseadores vão percorrer todos os 27 bairros e 11 distritos, os quais são divididos pelo IBGE em 415 setores censitários e Ilhéus conta ainda com uma equipe composta por 2 agentes censitários municipais e 14 agentes supervisores, que acompanharão de perto o trabalho dos recenseadores. Bem mais do que uma contagem de população, o censo é a única fonte de referência nacional para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios. Os dados produzidos pelo IBGE, com base nas informações coletadas com os cidadãos, norteiam a tomada de decisões governamentais, incluindo a divisão de verbas para municípios e estados. O censo seria realizado em 2020, mas foi adiado devido à pandemia da Covid-19, Suzy.
Pois é, portanto, IBGE, a gente vai começar a coletar os dados a partir do dia 1º de agosto. Então, vocês, ouvintes, fiquem aí atentos, sejam gentis com os recenseadores, colabore, porque eles estão ali trabalhando. Então, não custa nada a gente fazer a nossa parte também, né, enquanto cidadãos. Isso é em benefício de todos nós, afinal de contas. Mas, ó, não se descuide não, viu? As medidas de segurança, você não pode se descuidar dessas medidas de segurança. Você vai conferir se a pessoa que está se identificando como alguém que trabalha para o IBGE, se ela possui os credenciais aí. A gente sabe que muita gente se aproveita desse período para agir de má fé.
Verdade.
Então é bom você observar se a pessoa está uniformizada, está com colete, com boné, com crachá, como o Marcos trouxe a informação. Se você achar que é necessário, você também pode fazer a leitura do QR Code para garantir ainda mais a sua segurança. E atenção, você aí que é porteiro, você solicita ao recenseador o número do RG, do CPF ou da matrícula dele no Instituto. Depois é só você acessar o site respondendo.ibge.gov.br, clica em verifique a identidade do entrevistador. Nesse local é necessário você digitar aí o número do RG, do CPF ou da matrícula do profissional do IBGE. Então não há como burlar essa etapa do processo. Segurança nunca é demais. Lembrando que o formulário também pode ser preenchido pela internet, mas uma primeira vista precisa ser feita por um recenseador para a partir daí proceder com os próximos passos, certinho? Agora, meio-dia e 17, esse é o JMD, o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Coutinho Neto chega com a primeira participação aí trazendo notícias policiais, não é isso, Marcos?
Isso aí, Suzy.
Boa tarde, Coutinho.
Olá, Suzy, muito boa tarde também para você, uma excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira, muito boa tarde para você também. Excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
E para você que já está aqui acompanhando o seu Jornal do Meio Dia, que também tenha uma ótima quarta-feira. Porque a partir de agora você é meu convidado especial a embarcar comigo em nossa viatura virtual da Gabriela FM com muitas informações do setor policial aqui no seu Jornal do Meio Dia. Vamos começar então. Nosso plantão policial de hoje a bordo da sua nave, da sua viatura virtual da Gabi, trazendo informações aqui do município de Ilhéus, hein? Atenção, o empresário Tarcísio Aguiar, de 38 anos de idade, decidiu se apresentar espontaneamente à polícia aqui na cidade de Ilhéus na tarde de ontem. Ele estava acompanhado do seu advogado criminalista. A justiça já havia decretado a prisão preventiva do empresário no dia 22 de junho e ainda negou o pedido de liberdade que foi feito por sua defesa. Tarcísio era procurado desde então e considerado foragido. Antes do decreto de prisão do empresário, Tarcísio se apresentou na delegacia de Ilhéus no dia 13 de junho, quando foi ouvido pela polícia e posteriormente foi liberado. A justiça também suspendeu a habilitação do investigado. O caso do acidente envolvendo o empresário Tarcísio Aguiar e a dentista Ranitla Bonella aconteceu no dia 11 de junho na BA-001, no bairro Jardim Atlântico, Zona Sul, aqui da cidade de Ilhéus. O Tarcísio, acusado, ele se apresentou no presídio Ariston Cardoso, onde deve cumprir a prisão preventiva. Nesta manhã, ele foi conduzido ao Departamento de Polícia Técnica para exame de corpo de delito. E ainda no dia de hoje, também, ele estará passando através de uma videoconferência para a sua audiência de custódia. Inclusive, temos informações que a família da dentista que morreu neste atropelamento, a família de Ranitla Bonella, já está na cidade de Ilhéus, também acompanhando de perto esta audiência de custódia no dia de hoje do empresário Tarcísio Aguiar. Olha, no município de Itabuna, sua viatura virtual traz a seguinte informação. Wallace, também conhecido como Bozó. Bozó é um velho conhecido da polícia e também é um frequentador assíduo do hospital de base em Itabuna. O que aconteceu? Ele sofreu mais um atentado. Dessa vez, o caso ocorreu no bairro Jardim Grapiúna, também conhecido como Favela do Bode. A logística do crime foi a seguinte. Bozó, ele saiu de moto para efetuar roubos com outro parceiro, mas foi surpreendido por indivíduos que o atacaram a ele e o comparsa. Bozó sofreu algumas pauladas e vários murros. Já o comparsa fugiu. Uma equipe do SAMU 192 levou Bozó até a unidade hospitalar. Inclusive, hein, ele já sofreu ao todo 7 atentados de vários tipos. Bozó já foi baleado, Bozó já foi esfaqueado e Bozó já foi vítima de pauladas, como nesse caso a que aconteceu no início desta semana. A maioria das tentativas ocorreu no bairro da Califórnia, área de atuação deste meliante. Olha, em nossa região, Barra do Rocha. Uma colisão entre um veículo Onix e um Gol deixou uma pessoa ferida na noite de ontem, terça-feira, num grave acidente na altura do quilômetro 60 da BR-330, na entrada do município de Barra do Rocha. O condutor do Gol, identificado apenas pelo prenome de Nego, ele foi preso pela Polícia Militar em flagrante, estado de embriaguez. Segundo a informação da polícia, ainda conforme informações da Polícia Militar, o veículo Onix, ocupado por 5 pessoas, saiu do Jequié e chegava à Barra do Rocha quando foi surpreendido pelo Gol, que trafegava na contramão. A condutora do Onix ainda tentou desviar, mas acabou havendo a colisão. Apesar da gravidade do acidente, apenas uma mulher ficou ferida. Ela estava reclamando de dores na clavícula e foi socorrida pelo SAMU para o Hospital Geral de Piauí. O condutor do veículo ainda tentou fugir, mas foi alcançado e preso por policiais militares. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e o condutor passou pelo teste do bafômetro e em seguida foi conduzido à delegacia. Olha, um grave acidente aconteceu na madrugada de ontem, terça-feira, envolvendo 6 veículos na BR-101, em um local conhecido como Curva do Padre, no município de Aurelino Leal. Entre os veículos envolvidos estavam um caminhão carregado com frutas e um ônibus de transporte intermunicipal. Chovia bastante no momento do acidente. Segundo informações da Polícia Militar de Ubaitaba, apesar da gravidade do acidente, não foram registradas vítimas fatais. A pista ficou completamente interditada e foi liberada por volta das 7 horas da manhã de ontem na BR-101. Muito bem, Suzy Luiz, Marcos Bezerra e você no Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela tradicional paradinha para reabastecer de notícias do setor policial. E logo mais retornaremos aqui no JMD com notícias de polícia pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na companhia de Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Muito obrigada, Coutinho, pelas informações. Daqui a pouquinho o Coutinho Neto volta trazendo mais notícias no setor policial. Como o Coutinho acabou de citar aí em sua participação, Tarcísio Aguiar, ele se apresentou à polícia. Bom, agora ele já está à disposição da justiça. A gente precisa aguardar o que vai ser decidido para trazer mais informações consistentes, né, para os nossos ouvintes. Esse caso, ele teve um enorme clamor popular, repercutiu nacionalmente, com muita gente influente cobrando aí respostas. E parece que finalmente, Marco, a gente vai ter um desfecho para esse caso, né? Assim que mais informações, gente, oficiais foram divulgadas, a gente vai trazer aqui no jornalismo da Rádio Gabriela FM. Inclusive hoje, Robertinho e Marinho Santos no programa Tropa de Elite trouxeram detalhes sobre essas informações também. Portanto, fiquem atentos aqui na Gabriela FM para saber mais detalhes sobre esse caso.
Verdade.
Meio-dia e 25, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações. Enquanto isso, você vai no WhatsApp 98829-1029, deixa seu nome completo e o seu número de telefone, porque está valendo papel de parede da Zoom Casa Decor. É a nossa promoção dessa quarta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Para participar, é só mandar o seu nome completo e número de telefone aí no WhatsApp, dizendo que você quer participar da promoção da Zoom Casa Decor. Boa sorte para você. Eu já volto.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta com a edição dessa quarta-feira, dia 27 de julho, do Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Bom apetite para você que está aí almoçando, descansando e ouvindo aí, ficando bem informado com o JMD, onde Coutinho Neto, Marcos Bezerra e eu, Suzy Luz, temos a missão de deixar você bem informado. Lembrando que na edição de hoje você concorre a um papel de parede da Zoom Casa Decor. Pode mandar o seu nome completo e número de telefone para a gente para participar do nosso sorteio. E o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento: Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Meio-dia e 34, já estamos de volta. Marcos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
988291029 é o nosso WhatsApp. O Marcos traz as primeiras informações, as primeiras mensagens aí em nossas redes sociais. É com você, Marcos.
Pois é, e a gente segue aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Suzy e Marcos. Sobre a estrada do cemitério de Aritaguá em Ilhéus, sem resposta ainda, viu? Lamentável o trajeto da estrada. Para andar de moto está complicado e outros veículos também. Então, o pessoal lá reclamando sobre a estrada do cemitério de Aritaguá, mais uma vez.
Mais uma vez, hein, Marcos? Uhum. Então, a prefeitura precisa aí tomar providência com relação a isso. Afinal de contas, não é a primeira vez que o pessoal lá de Aritaguá vem falar sobre essas estradas. É para isso que a gente elege, né, representantes, para que eles cuidem do que a gente precisa. Então, a situação do pessoal lá de Aritaguá está difícil com relação a essa estrada. Não só de Aritaguá, mas de outras comunidades aqui em Ilhéus, da zona rural de Ilhéus também, né? As péssimas condições das estradas dessas localidades. Então o prefeito precisa fazer alguma coisa com relação a isso. A gente está aqui sempre cobrando e vai continuar cobrando para que algo seja feito.
Verdade, Suzy. O ouvinte também mandou reclamação aqui com relação a isso, sobre agora as estradas de Sapucaíra. Ele falou que estão horríveis, os ônibus não estão vindo, tem uma ponte que está caindo, as tábuas estão horríveis, nem carro está passando, porque a ponte está balançando. Vamos ver como vai ficar a situação dos moradores aqui da zona rural. Situação feia, ele mandou fotos, inclusive, aqui da ponte, mostrando risco, a ponte de troncos e tábuas. Então, a prefeitura tem que fazer essa manutenção e cuidar da estrada lá, no caso da comunidade de Sapucaíra, que também está pedindo esse socorro, Suzy.
Também, né, Marcos? Agora, meio-dia e 36, esse é o JMD. Deixa eu mandar um abraço para a Ceane e para o Binho. Eles estão lá em Coaraci acompanhando a gente. Um beijo bem especial para a turma aí de Coaraci. Obrigada, viu, por estar ouvindo, acompanhando aí o Jornal do Meio-Dia. Ceane e Binho, lá em Coaraci. Eles deixaram um abraço para você também, Marcos.
Abraço para essa galera de Coaraci, sempre dando essa audiência para o Jornal do Meio-Dia, para a Gabriela FM.
Tem mais mensagens aí? E o pessoal, enquanto, participando,
o pessoal
das promoções,
participando das promoções,
né?
Muita gente.
É bom demais. Está valendo um papel de parede da Zoom Casa Decor. Manda o seu nome completo, seu número de telefone para você concorrer. Deixa eu dar moral aqui também. A Nete, aqui do Banco da Vitória, eu enterrei o nome dela, chamei de Rita. Não sei onde foi que eu tirei o nome Rita, Nete, mas eu lembro que era quatro letras o seu nome. Perdão, viu, Nete? Um beijo para você. É a tia da Giovana, personal aqui do Banco da Vitória. A Nete sempre acompanhando o Jornal do Meio-Dia, sempre acompanhando a programação da Rádio Gabriela FM. Manda um beijo também pro pessoal aí do bairro Santa Clara, da Rua Santa Clara, aqui no Banco da Vitória. Um beijo para vocês. Pessoal numa central de abastecimento no Malhado, bom trabalho, bom almoço para vocês aí, feirantes. Pessoal na central de abastecimento da Urbis também, lá no Shopping Popular. Um abraço, um ótimo trabalho para vocês.
Isso aí. A Alieda, mandando boa tarde, ela pede os parabéns e que a gente mande os parabéns para o pai dela, Argemiro. Ele adora o Jornal do Meio-Dia.
Ai, parabéns, seu Argemiro, não é isso?
Isso.
Vida longa, próspera e feliz, viu? Por mais esse giro em torno do sol. Ele é o papai da...
Alieda.
Da Alieda. Um beijo bem especial e obrigada pela audiência aqui no Jornal do Meio-Dia, pela audiência aqui na Rádio Gabriela FM. Muito bom contar com a audiência de vocês e comemorar seu aniversário ouvindo a Gabriela pra gente... É uma honra incrível, viu? Um beijo bem especial. Bom, no noticiário estadual, a gente fala de algumas embarcações que vão ser afundadas na Baía de Todos os Santos. São definidas, a data ainda é incerta, mas duas embarcações na Baía de Todos os Santos, elas vão ser afundadas com o intuito de fomentar o turismo náutico no litoral da Bahia. A gestão estadual já definiu os equipamentos que vão parar no fundo do mar. Conforme a Secretaria de Turismo informou em nota enviada para o site Bahia Notícias, as embarcações vão ser o ferryboat Juraci Magalhães e o casco do navio varredor Anatomirim. Segundo a pasta, o ferry encontra-se fora de circulação e em estado de degradação. Quanto ao caso do navio varredor, foi cedido pela Marinha do Brasil ao governo da Bahia. De acordo com a Setur, os naufrágios controlados seguem recomendação dos órgãos ambientais e vão ser feitos por meio de uma licitação. O edital para que a operação seja realizada foi submetido à análise da Procuradoria-Geral do Estado e encontra-se em tramitação para o atendimento a diligências e recomendações. O sistema Ferribolt vem enfrentando problemas recorrentes em sua operação. No início da semana passada, a travessia Salvador-Itaparica foi feita apenas por 3 das 6 embarcações disponíveis. Além disso, o ferry Rio-Paraguaçu está em manutenção e, por isso, não está realizando a travessia. A Gerba, que é responsável pela fiscalização do modal, informa que, assim que a manutenção for concluída, vai voltar a operar normalmente, mas ainda não há uma previsão de conclusão dos serviços. Essas informações são do site Bahia Notícias. Meio-dia e 39, mais notícias para a gente ou mais mensagens no WhatsApp, Marcos?
Tem notícias, Suzy. Olha, beneficiários do Auxílio Brasil são alvo de fraude em casas lotéricas. Beneficiários do Auxílio Brasil, programa do governo federal destinado às famílias em situação de pobreza, estão sendo alvos de golpes. O mais novo é uma fraude de identidade que permite que outra pessoa saque o benefício em nome do beneficiário em casas lotéricas. Aqui na Bahia já foram registradas 5 ocorrências em Feira de Santana, segundo o Sindicato dos Lotéricos da Bahia. O vice-presidente da entidade, Lucas Biriba, explica que esse crime é uma novidade porque acompanha a mudança nos métodos de receber o benefício. Lucas explicou que no passado existia a obrigatoriedade de ter o cartão em mãos para sacar, hoje não mais. Agora, com um aplicativo que qualquer um pode baixar, ficou fácil ter acesso ao benefício de terceiros. O aplicativo em questão é o Caixa Tem, que permite acesso aos beneficiários do governo federal. Lucas explica que para fazer um saque é gerado um código para o celular cadastrado, ao qual, nesse caso, o criminoso teria acesso. Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal esclarece que atua conjuntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública para mitigar riscos de fraudes e garantir nível adequado de segurança no pagamento do Auxílio Brasil e demais benefícios sociais. A Caixa alerta que, para que o cidadão proteja seus dados com alguns cuidados básicos, como não fornecer senhas ou outras informações de acesso em outros sites ou aplicativos, não clicar em links recebidos por SMS, WhatsApp ou redes sociais para acesso a contas e valores a receber, desconfiar de informações sensacionalistas e de oportunidades imperdíveis, utilizar sempre navegadores e softwares de antivírus atualizados. Informações aí do site à tarde, precisa ter muita atenção porque os espertos aí, que gostam de dar golpes, estão sempre aí se modernizando, Suzy Luz.
É isso mesmo, Marcos. Agora meio-dia e 41, esse é o JMD, a informação que você precisa na hora do almoço. Lembrando que está valendo para você hoje um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor para participar desse sorteio. Você que nunca ganhou, tá? Pode enviar mensagem para a gente no 98829-1029 com seu nome completo e também seu número de telefone. Deixa eu ir lá no Iguape abraçar Beto Vilaça, tá almoçando e ficando bem informado. Um beijo para você, meu amigo. Obrigada, viu, pelo carinho. Lá no Iguape também tem a Xinha, a Márcia Macedo, rainha dos caldos e petiscos. Um beijo para você, Xinha. Uma ótima tarde. Obrigada por estar ouvindo aí a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Bom, após suposto caso de intolerância religiosa, Escola Municipal suspende atividades, isso em Lauro de Freitas. As atividades de uma escola municipal da cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, foram suspensas na última segunda-feira após um suposto caso de intolerância religiosa. A situação aí chamou a atenção da comunidade escolar quando duas adolescentes candomblecistas foram expostas pelos colegas e funcionários e, segundo as famílias, foram proibidas de acessar a escola municipal 2 de julho, no bairro Itinga. De acordo com informações do pai das jovens em entrevista à TV Aratu, quando ele chegou na escola, vários alunos estavam chorando e se jogando no chão e as suas filhas estavam no corredor. Aí informaram para ele que elas foram para o banheiro, mas de acordo com ele, quando chegou ao banheiro, tinham vários funcionários orando. No corredor haviam várias mães, vários alunos apontando para suas filhas, dizendo que elas estavam com um demônio. É o que relatou o pai das garotas. Sem entender ao certo o que tinha acontecido, o diretor da unidade o convocou e explicou que ele e as filhas não poderiam retornar para o colégio por conta de ameaças. Familiares e outros alunos explicaram que receberam informações de que as garotas tinham realizado no banheiro um rito religioso intitulado como seita demoníaca e que essa situação tinha atingido outros estudantes. Os familiares das adolescentes negaram esse ocorrido ao site Metrópole. O professor da escola confirmou a versão do pai das meninas. Já o site Bahia entrou em contato com a Prefeitura de Lauro de Freitas e, em nota, através da Secretaria Municipal de Educação de Lauro de Freitas, a SEMED, foi informado que uma sindicância foi instituída para poder apurar e ouvir estudantes, pais e profissionais da Escola Municipal 2 de Julho sobre esse ocorrido. Na sexta-feira, dia 22, dia do incidente, os estudantes que não se sentiram bem foram encaminhados para a emergência da unidade de pronto atendimento de Itinga, que fica ao lado da escola, e logo após o atendimento médico foram liberados, finalizou aí o comunicado. Vale ainda pontuar que as estudantes estudam pelo turno vespertino e que a prefeitura ainda não sabe se as adolescentes irão à instituição ou não. A gente fica triste com esse tipo de notícia, né? Porque se depois da averiguação isso realmente for confirmado, é uma situação triste mesmo. É por isso que a educação e a informação, elas são tão importantes para a gente. Lidar com o que é diferente do que a gente está acostumado, do que foge do convencional, é uma conduta inerente ao Estado democrático. Ter liberdade para seguir a religião que quiser, para ser respeitado dentro da sua escolha, é mais que sensato em um país livre. E é até absurdo eu ter que dizer isso aqui, porque isso é óbvio, gente, isso é óbvio. E o pior, o mais lamentável, é que esse tipo de violência, ela é cometida como se fosse em nome de Deus. Bom, se a gente parar para pensar um pouquinho, né, Marcos, sobre os valores cristãos, o que, que os valores cristãos professam, a gente vai ver que não tem nada a ver com discriminar, com humilhar, com separar. Se a pessoa não tem capacidade de lidar com o que ela considera diferente, ela tem que ir embora daqui. Esse país é um país livre. Quem não consegue lidar com isso tem que ser punido, tem que ser punida à luz da lei. Eu espero que esse caso seja apurado e, se for confirmado que de fato houve uma intolerância religiosa, que os responsáveis que sejam, então, de fato, né, responsabilizados, que a escola implemente políticas que inibam esse tipo de atitude, porque ninguém merece a pessoa ser adepta de qualquer religião que seja, ela ter que se esconder para não ser vítima de violência. Então a gente repudia qualquer tipo de intolerância religiosa. A gente precisa respeitar o direito do outro de existir. Agora, 12:46, Coutinho Neto já está pronto?
Tá, sim.
Mais informações do setor policial. É com você, Coutinho.
Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que continua aqui sintonizado na Gabriela FM, no seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e pronta para percorrer os quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Portanto, venha comigo, porque a sua viatura está prontinha e partindo para o município de Gandu. Na manhã de ontem, terça-feira, uma mulher identificada apenas pelo prenome de Lúcia, 40 anos de idade, ela foi assassinada a tiros dentro de uma residência no bairro Teotônio Calheira, em Gandu. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica em Valença. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas. A Polícia Civil está investigando este crime de feminicídio que aconteceu na cidade de Gandu. Olha, na madrugada do último dia 25, agora, desse mês, foi roubado na porta da casa paroquial, localizada na Vila Operária, em Valença, aqui no Baixo Sul do estado, o carro do padre Antenor. Não estão perdoando nem carro de padre, viu? A bandidagem tá demais. Após o roubo, os bandidos fugiram sentido ABA 542. Na fuga, perdeu o controle da direção e acabaram sofrendo um acidente. Eles colidiram o veículo. Segundo o padre Antenor, após celebrar a última novena da festa de São Cristóvão, na Urbis, lá em Valença, ele terminou esquecendo o carro aberto. Em relação ao veículo, que ficou bastante danificado, mas segundo o padre Antenor, a sua reza foi forte e o seu veículo está no seguro. Saindo do Baixo Sul da Bahia, vamos agora percorrer com a sua viatura virtual até o extremo sul do estado. Aconteceu um homicídio na tarde de ontem, por volta das 5 horas, no bairro Paraíso Verde, na cidade de Alcobaça. A vítima foi identificada como Caio Silva Santos, de 18 anos de idade, mais conhecido como Caio Bracinho. Segundo testemunhas, Caio Bracinho estava em uma quadra de esportes quando foi surpreendido por dois criminosos que chegaram a pé, já chegaram atirando várias vezes na vítima. Após efetuar os disparos, os criminosos fugiram. Segundo informações, os atiradores utilizaram aparentemente duas armas de calibres diferentes, uma 380 e outra uma .40. A vítima foi atingida por tiros na cabeça, olho esquerdo e braço esquerdo, sem nenhuma chance de defesa. O jovem morreu no local. Cidade Sol, Jequié. Um homem com extensa ficha criminal morreu no início da tarde de ontem em uma ação policial na cidade de Jequié. A ação aconteceu quando os militares realizavam intensificação de policiamento nas imediações do bairro Joaquim Romão, quando se envolveram em confronto armado naquela localidade. Segundo a polícia, Danilo Souza Alves foi socorrido ao Hospital Geral Prado Valadares, onde após atendimentos iniciais não resistiu e foi a óbito. Com o resistente, o Danilinho, foi encontrado um revólver calibre 44 marca Taurus com 6 munições que foi apreendido nesta operação. Olha a nossa grande e querida Bahia. Marcelo Vanderlei Pereira Pinto, 39 anos de idade, ele foi assassinado na rua Maria Isabel, no bairro Lagoa Salgada, em Feira de Santana. A vítima estava pilotando uma motocicleta Bros de cor vermelha quando foi atingida por tiros. Até o momento, não há informações sobre o motivo nem a autoria do crime. O delegado Rodolfo Faro efetuou levantamento cadavérico com policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica, o DPT. Ele relatou que a polícia está levantando as informações sobre a vítima e irá ouvir familiares para elucidar o crime. De acordo com ele, nenhum pertence de Marcelo foi levado. Vamos tentar saber o motivo dele ter ido ao local onde foi executado e se era a rota habitual dele ou se foi chamado até aquele lugar. Um lugar de difícil acesso, uma estrada vicinal de área rural, onde não há câmeras de monitoramento de segurança, relatou o delegado Rodolfo Faro. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Muito bem, Suzy Luz, Marcos Bezerra, você do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabriela FM retornará amanhã, aqui em mais uma edição do JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Suzy Luz e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Uma ótima quarta-feira para você. Bom, esse é o Jornal do Meio Dia. Lembrando, tá valendo na edição de hoje um rolo de papel de paredes da Zoom Casa Decor para você participar, manda seu nome completo e número de telefone aí para o nosso WhatsApp 988291029. Meio-dia e 52, Marcos Bezerra.
Vamos lá, tem informações no Jornal do Meio Dia. Agora as notícias nacionais. Olha, prazo de validade em vegetais frescos embalados não precisa ser mais informado por produtores, diz o Ministério aí da Agricultura, que publicou uma portaria ontem, que dispensa a obrigatoriedade dos produtores de informar o prazo de validade em vegetais frescos embalados. Melhor dizendo, a portaria foi publicada no dia 22. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já previa a dispensa em resolução de 2002. O secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, explica que a medida é importante no combate ao desperdício de alimentos. Em nota, o Ministério diz que anualmente toneladas de frutas são perdidas no Brasil em razão da expiração do prazo de validade, sem que, no entanto, estejam impróprias para o consumo, diz o Ministério. Ainda acrescentou que ao comprar vegetais frescos, o consumidor consegue identificar se estão podres, murchos ou com odor, ou seja, se não estão bons para consumo. Até a publicação da portaria, os produtos com prazo de validade vencidos tinham que ser descartados, não poderiam ser destinados a outros fins, como doação. Os comerciantes eram autuados pelo órgão de defesa do consumidor quando encontravam nos estabelecimentos produtos embalados com prazo de validade expirado. Assim, muitas frutas, como por exemplo uvas embaladas, tinham que ser destruídas, mesmo estando em condições adequadas para o consumo. Agora, pela regra atual, os produtores de frutas não necessitam mais aportar a data de validade nas embalagens. Porém, os estabelecimentos comerciais continuam sendo obrigados a vender apenas hortifrutis que atendam aos requisitos mínimos de identidade e qualidade. As informações são do site G1.
Pois é, agora faltando 6 minutos para 1 da tarde, daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Tony Café. Bom, pequenos empresários já podem pedir dinheiro do Pronamp. Desde a última segunda-feira, os interessados em contratar empréstimos pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Pronamp, já podem procurar as instituições financeiras, tá? Criada há pouco mais de 2 anos para socorrer empresários durante a pandemia da Covid, o programa oferece empréstimos para pequenas empresas com juros mais baixos e com prazo maior para começar a pagar. O dinheiro pode ser usado para investimento, como aquisição de equipamentos, realização de reformas e para despesas operacionais, como salário dos funcionários, pagamentos de contas e compras de mercadoria. É proibido o uso dos recursos para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios do negócio. Dentre a sua criação, o Pronamp ele passou por várias mudanças. Em junho do ano passado, o programa tornou-se permanente e, mais recentemente, ele incluiu microempreendedores individuais, os MEIs, e empresas de médio porte. Podem pleitar o empréstimo microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano, pequenas empresas com faturamento anual de R$ 360 mil a 4 milhões, a pouco mais de 4 milhões de reais, e 800 mil empresas de médio porte com faturamento de até 300 milhões de reais. As informações aí são da Agência Brasil. Meio-dia e 55, Marcos, mais informações.
Noticiário internacional agora, olha, terremoto atinge ilha nas Filipinas. Um terremoto de magnitude 7 atingiu hoje a ilha de Luzon, no norte das Filipinas. Pelo menos 2 pessoas morreram. Há feridos. Os serviços geológicos dos Estados Unidos informaram que o tremor foi raso, mas potente. Foram sentidos tremores na capital Manila e a centenas de quilômetros, mas as autoridades disseram que não há risco de tsunami. A imprensa local anunciou que o sistema ferroviário em Manila foi suspenso, interrompendo o transporte de trabalhadores e que desabaram edifícios em áreas próximas ao epicentro. As autoridades das Filipinas informaram ainda que continuam ocorrendo terremotos de magnitude de 2 a 3 na região. Informações do site Agência Brasil.
Pois é, faltando 4 minutos para 1 da tarde, agora tem o resultado da nossa promoção. Já tudo pronto por aí, Marcos?
Vamos lá, né?
Pronto.
Conferir isso aqui.
Papel de parede da Zoom Casa Decor. Você que participou, cruza aí os dedinhos. E você que mandou sua mensagem com seu nome completo e número de telefone, cruza os dedinhos porque está saindo aí o resultado da nossa promoção. Papel de parede da
Manda
Zoom Casa Decor.
Manda os alôs aí, se tiver para dar, Suzy.
Pronto, enquanto você se organiza. Deixa eu mandar um abraço aqui para ela. Tá ouvindo a gente lá em Maria Japi. Beijo para você, viu, Rosana? E para todos aí em Maria Japi. Vou lá na Fazenda Porto Novo também abraçar Tuca, Val, Alisson também. Um beijo para a turma aí da Fazenda Porto Novo, sempre acompanhando a programação da Gabi. Um beijo especial para Tuca. E um beijo para todos aí da cidade de Ubaitaba. Hoje Ubaitaba completando 89 anos de emancipação política. Hoje também, dia 27 de julho, é comemorado o dia do motoboy. Então, os motoboys que estão acompanhando a gente, fazendo aí o seu horário de descanso, do delivery, um abraço para vocês também. Faltando 3 minutos para 1 da tarde, prontinho, Marcos?
Prontinho. Temos Pronto. Aqui a Felizarda que faturou, né, esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Foi a Cecília de Oliveira Santos. Então, Cecília de Oliveira Santos foi a Felizarda que hoje descolou esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor e vai poder dar aquela decorada lá em sua casa, hein, Suzy?
Que bacana, Cecília. Parabéns. A gente fica feliz, viu, que você tenha sido contemplada com esse papel de parede da Zoom Casa Decor. Quando você pegar lá, tira foto, né? Coloca, tira foto da parede também, manda pra gente ver como é que ficou. E parabéns pra você. Pra você que não faturou, não fica tristinho, tristinha não. Sempre tem as melhores promoções aqui na Rádio Gabriela FM. Como é que ela faz pra pegar, Marcos?
Leva um documento de identificação com foto e aí passa lá, na Zoom Casa Decor, pertinho ali da Receita Federal em Ilhéus.
Perfeito. Vamos finalizando a edição de hoje do Jornal do Meio Dia. Agradecer a Cauana Alcântara, ao Coutinho Neto, a você, Marcos Bezerra. No oferecimento, supermercado Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Rede UniFTC, inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Supermoda, calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Uma ótima quarta-feira para você. Amanhã a gente volta com o Jornal do Meio-Dia. Até lá, Marcos.
Até lá, Suzy Luz. Uma ótima tarde para você, ótimo dia para você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Já já tem o Pagode Brasil com Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.